Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 6 de dezembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Parque Roberto Melo Genaro, localizado no bairro Jardim Sumaré, recebe hoje, das 2 horas da tarde às 5 horas, o projeto Cultura em Todo Lugar. Após permanecer 11 anos fechado e ter sido reaberto no último dia 16 de novembro, o parque recebe o evento, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que terá brinquedos infláveis para crianças, oficinas de desenho, pintura facial, contação de histórias e atividades interativas com o projeto Viajando com as Histórias, além de distribuição de pipoca. O evento é gratuito e aberto ao público.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta sexta-feira, a condição de instabilidade diminui no estado de São Paulo e o sol aparece entre poucas nuvens e sem chuva na maior parte do estado durante o período da manhã. Contudo, no período da tarde, ainda há previsão de pancadas de chuva pontuais, principalmente no setor norte do estado. No final de semana, a aproximação de uma nova frente fria causará a formação de áreas de instabilidade, com chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no oeste, sul e leste do estado, a partir da tarde de sábado e também no dia de domingo. Em Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, e com baixa probabilidade para chuva durante o final de semana. As temperaturas máximas estão em elevação e são previstas para a tarde de hoje em 30 graus para Franca, 32 para Ribeirão Preto e Monte Azul Paulista e 33 para Barretos e São Joaquim da Barra. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 20 graus e 6 décimos às 5 horas e 20 minutos da madrugada. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 20 graus para Franca, 21 para Ribeirão Preto, Barretos e São Joaquim da Barra e 22 para Monte Azul Paulista. Eu sou Zildene Pedrosa Emílio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é o artigo de pesquisa realizada no Instituto de Psicologia da USP, que analisa a luta de pessoas em situação de rua contra violências e vulnerabilidades. O pesquisador Nilson Leite Júnior buscou entender quais são os fenômenos comuns às vivências da população em situação de rua, analisando 3 fenômenos sociais: a vergonha e a humilhação social, como elementos que reduzem as possibilidades de ação, e a conscientização, que as aumenta. No primeiro semestre de 2024, a população em situação de rua na cidade de São Paulo cresceu 24%. Os dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais apontam que mais de 80 mil pessoas da capital paulista não possuem moradia fixa e vivem em situação de extrema pobreza. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler sobre o projeto de extensão PharmaUSP na escola, realizado por estudantes de graduação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. A iniciativa oferece a oportunidade para alunos do ensino médio, tanto de escolas particulares quanto públicas, conhecerem um pouco das vivências do curso de farmácia. Na ação, os jovens são recebidos por alunos da graduação de farmácia, que realizam um tour pela faculdade e tiram dúvidas sobre o curso e a instituição, além de acompanharem algumas práticas nos laboratórios. A próxima visita será hoje, 6 de dezembro, das 14 às 18 horas. E está com as inscrições abertas através de um formulário online no portal ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora conosco Carolina Castro. Boa tarde, Carolina. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Escola de Educação Física e Esporte promove a 5ª edição do curso de aperfeiçoamento Mundo 4.0 e Soft Skills, com duração de abril de 2025 a março de 2026. O curso é online e ensina aos participantes o papel das novas tecnologias na realização de funções cotidianas e o desenvolvimento de soft skills, sobre relações interpessoais no ambiente de trabalho. O curso será às quintas-feiras à noite, das 8 às 10 horas, e às terças-feiras, a cada duas semanas, das 8 horas da noite às 9. As aulas serão transmitidas ao vivo, mas permanecerão gravadas para os alunos acessarem durante o curso. Para participar, é necessário ter curso de graduação finalizado. As inscrições vão até 3 de março de 2025, no formulário online disponível em ribeirão.usp.br. Encerram hoje as inscrições de bolsista para o programa de pós-graduação em Oncologia Clínica, Células-Tronco e Terapia Celular da Faculdade de Medicina. Podem se inscrever quem tiver título de doutor obtido nos últimos 7 anos, reconhecido pelo MEC, não ter vínculo empregatício com a instituição promotora da pós-graduação, não ser beneficiário de outra bolsa de pós-doutorado com recursos públicos e ter conta corrente ativa individual em Banco Brasileiro Federal. O edital com instruções para inscrição está disponível no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Mel. Carolina Castro para a Rádio USP Ribeirão.
Muito obrigada, Carolina Castro.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisador da Unesp em Araraquara desenvolve biocombustível a partir de planta aquática. A reportagem é de Michel Amâncio.
O trabalho é resultado da dissertação de mestrado do pesquisador Carlos Takashi, que utilizou a planta lentilha d'água, muito comum em rios e lagos, para a produção de biocombustível. Diante do atual cenário de emergência climática pelo uso desenfreado de combustíveis fósseis, o desenvolvimento de fontes sustentáveis de energia é de suma importância. A Unesp FM, Carlos Takashi explicou como a pesquisa foi realizada, sob a orientação do professor Levi Pompermayer Machado.
A ideia de utilizar a biomassa de lentilhas d'água começou a partir de um projeto anterior que era focado na biorremediação de águas da piscicultura. Então, nós tratávamos, né, a água de sistemas de produção agrícolas familiares no Vale do Ribeira, e nesse tratamento da água, a gente produzia a biomassa de lentilha d'água, que é essa planta aquática. Ela é comumente conhecida também pelo nome inglês duckweed ou erva de pato, porque são plantas muito pequenas que podem ficar presas nas penas dos pássaros e serem espalhadas por aí. Essas plantas, num ambiente descontrolado, podem causar muitos impactos. No entanto, o contexto do nosso projeto foi utilizar essa biomassa de lentilha d'água de forma controlada, melhorando a qualidade de água. E a partir daí, né, iniciou o atual projeto visando a pesquisa dessa planta para gerar biocombustível e foi financiado pelo Rota 2030. Junto com o meu orientador, Dr. Levi Pompermeyer Machado, o professor Dr. Guilherme Peixoto e o professor Dr. Fernando Mazarin, nós testamos a produção mais simplificada de bioetanol, biometano e biohidrogênio, onde a produção de bioetanol acabou não sendo tão produtiva, mas dando destaque para a produção de biohidrogênio, com cerca de 42%, e principalmente a produção de biometano, que atingiu cerca de 78% de metano, compondo o biogás.
De acordo com Carlos, um dos potenciais de aplicação do biocombustível é a geração de energia mais barata para pequenos produtores rurais. Mas ele explica que existem outras possibilidades de uso, aproveitando ao máximo a lentilha d'água por meio da economia circular.
Esse projeto envolveu desde o tratamento da qualidade da água, a fixação de carbono com a planta aquática, na atual etapa, né, de utilização dela como biocombustível, e o desenvolmento de produtos e processos baseados na biomassa ainda está em desenvolvimento. Já existe duas startups explorando, né, biotecnologicamente essa lentilha d'água, que além de ser uma biomassa, né, que pode ser utilizada para biocombustíveis, também aplicamos para a produção de proteína vegetal, que pode ser utilizada para ração animal, e também produzimos insumos agrícolas, como biofertilizantes e biodefensivos. Então, é um projeto bem mais complexo nesse aspecto, e a ideia é aplicar, né, o conceito de bioeconomia e economia circular, desenvolvendo novos produtos dentro da propriedade rural e monetizando esses pequenos produtores rurais.
Carlos finalizou a pesquisa de mestrado em setembro deste ano, e agora a ideia é avaliar a viabilidade econômica para o uso desses produtos em uma escala maior.
Os próximos passos seriam avaliar o desenvolvimento da produção e analisar a viabilidade econômica do rendimento dos biocombustíveis com a biomassa em larga escala. E os outros produtos derivados também da lentilha d'água, como biofertilizante e biodefensivo agrícola, também são produtos da biotecnologia que estão sendo explorados agora no contexto de avaliação de potencial de mercado, avaliação de viabilidade econômica e viabilidade tecnológica. Vale a pena destacar, né, que a pesquisa inicial de biorremediação, realizada em conjunto com os produtores familiares, teve destaque na ONU, na COP26, dentro da mesa redonda de mudanças climáticas e resiliência de sistemas de produção de alimentos em pequenas propriedades rurais. A evolução, né, desse projeto contou também com o apoio da incubadora de empresas chamada Aquário de Ideias, da própria Unesp de Registro, que eu convido a todos também a darem uma olhada nas redes sociais.
Michel Amâncio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O Brasil é o pior colocado em relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que ranqueia a capacidade de identificar notícias falsas. É neste cenário que a educação midiática, a responsável por fomentar o espírito crítico das pessoas, surge como um dos mais importantes pilares para transformar este cenário. A reportagem é de Amanda Raical.
Os brasileiros são os piores em identificar notícias falsas. O dado da pesquisa TruthQuest, realizada com 21 países pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, uma organização econômica intergovernamental com 38 países membros. Para Claudemir Edson Viana, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, este cenário é fruto da desigualdade social, que causa a evasão escolar e o consequente déficit na formação crítica do indivíduo.
Podemos lembrar o longo período, né, de escravidão, estruturante uma desigualdade social imensa, uma dificuldade de não só acesso à educação de qualidade, mas a permanência numa população tão pobre, miserável, que para sobreviver precisa trabalhar. Eu estou falando, inclusive, da minha experiência como criança, trabalhava em feira para poder sustentar a família. Isso também tira muita gente da escola, por exemplo, e de uma educação reflexiva, problematizadora, que leva o sujeito a desenvolver sua capacidade, sua autonomia de pensamento, de reflexão, capacidade de investigação.
É nesse cenário que a educação midiática, uma proposta de ensino amparada pela Base Nacional Comum Curricular, surge como colaboradora no combate à desinformação por provocar a reflexão crítica da produção e recepção de informação pela internet.
A educação midiática é o termo adotado para a política pública que procure promover uma educação para uma comunicação mais responsável, crítica e reflexiva. Ela faz parte não só para se educar para uma recepção mais crítica e reflexiva por nós, consumidores, mas também como produtores, uma vez que agora nós temos uma presença nesse circuito de tecnologias e mídias, né, muito mais forte graças às redes sociais, à web, à internet.
Em um levantamento inédito realizado pela Lupa, plataforma especializada em fact-checking, revelou que, de 746 novas disciplinas criadas nos currículos do novo ensino médio dos 27 estados brasileiros, apenas 34 abordam educação midiática e desinformação. Para o professor Viana, embora o baixo número cause espanto, a solução para aplicar a educação midiática não é a criação de disciplinas específicas, mas sim a exploração do tema como ponto de encontro entre disciplinas escolares e cotidiano.
Não precisa haver uma disciplina, aliás, não tem sentido haver uma disciplina de educação midiática e muito menos de educomunicação, porque isso é transversal ao currículo. Ele pode ser explorado por qualquer docente de qualquer disciplina ou em projetos culturais especiais de uma escola, como uma semana comemorativa de algo, uma data comemorativa, pode ser também parte de um projeto amplo que envolva além da escola.
O professor, que também é secretário executivo da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação, destaca um novo desafio: a proibição de utilização dos celulares e outros dispositivos com acesso à internet durante o período de permanência escolar. Em novembro deste ano, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto de lei que determina a proibição.
Onde que está o papel da escola aí nesse processo de educação para um uso crítico, consciente, democrático, cidadão dessas mídias? Leis como essa, a forma como elas chegam e a forma como é colocado, entendido pela própria mídia, pela sociedade, não contribuem em nada para o processo de uma educação para um uso crítico, sustentável, responsável dos meios de comunicação. Novamente se vê repetir um posicionamento muito equivocado e que poderia ser tratado de outra maneira e realmente contribuir para uma educação midiática que seja, ou para o fortalecimento de uma capacidade nos estudantes e nos docentes de dialogar de forma crítica, reflexiva, responsável sobre o mundo, inclusive a mídia presente nos seus dias a dias e o que fazem como usuários com perfis.
Para ajudar no combate à desinformação, projetos de educação midiática espalhados pelo Brasil se dedicam a treinar alunos e professores para uma relação mais crítica e responsável com os conteúdos online.
Nós em São Paulo temos o famoso Imprensa Jovem, que surgiu de uma lei desde 2004, que abarca não só a rede de educação, mas também de cultura, esporte, meio ambiente, práticas educomunicativas através de projetos. Inicialmente foi dado uma formação, um núcleo de comunicação e educação de 2001 a 2004, cerca de 11 mil pessoas entre crianças, adolescentes e professores e funcionários, uma formação de 6 meses, 12 encontros de 6 horas.
Amanda Raical, Rádio USP, Ribeirão Preto.
E na série Energia de hoje, você vai ouvir uma análise dos desafios que as mudanças climáticas impõem sobre a segurança energética.
O World Energy Outlook 2024, WEO, que pode ser traduzido como Perspectivas Energéticas Mundiais 2024, publicado pela Agência Internacional de Energia, IEA, em outubro de 2024, destaca-se como uma análise essencial em tempos de instabilidade geopolítica e crises climáticas. O relatório aborda como a segurança energética global se torna cada vez mais desafiadora, especialmente com a crescente demanda por eletricidade em um contexto de mudanças climáticas extremas e aumento dos riscos globais. Para países como o Brasil, que possuem abundantes recursos naturais, o WEO revela oportunidades, mas também ressalta as vulnerabilidades e a urgência de diversificar a matriz energética para garantir segurança e resiliência. O WEO 2024 indica que a eletrificação e as energias renováveis estão em rápida ascensão, com mais de 560 gigawatts de capacidade nova de geração limpa adicionada em 2023. Apesar disso, o relatório enfatiza que a transição energética global ainda não está avançando na velocidade necessária para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. A expansão das energias renováveis precisa ser acompanhada por investimentos em infraestrutura e de transmissão e armazenamento para garantir que a geração intermitente de fontes como a solar e a eólica seja capaz de atender a demanda de forma confiável e eficiente. No Brasil, isso inclui investimentos para expandir as redes de transmissão e tornar a infraestrutura elétrica mais robusta e preparada para eventos climáticos extremos. O relatório também projeta um aumento significativo na demanda por eletricidade até 2035, impulsionado pela eletrificação dos transportes, expansão de data centers e pelo uso crescente de sistemas de refrigeração. Esse crescimento da demanda coloca uma pressão ainda maior nos países emergentes em desenvolvimento, incluindo o Brasil, para que ampliem suas capacidades de geração limpa e de transmissão. Além disso, a dependência de recursos como gás natural para complementar a geração hidrelétrica em períodos de seca permanece um desafio. O WEO alerta para a necessidade de diversificação e para o desenvolvimento de uma matriz energética que reduza a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. Um dos pontos críticos destacados pelo WEO 2024 é a competição entre os combustíveis fósseis e as tecnologias de energia limpa. Com a queda recente nos preços de petróleo e gás, muitos países estão enfrentando o dilema de continuar investindo em combustíveis fósseis ou redobrar esforços em energias renováveis. Para o Brasil, a transição energética precisa equilibrar a continuidade do uso de recursos fósseis em curto prazo, ao mesmo tempo que avança para expandir suas fontes renováveis de maneira sustentável e econômica. Isso significa aumentar a produção de energia solar e eólica, além de investir em tecnologias de armazenamento e transmissão que possam substituir gradualmente as fontes fósseis. O WEO 2024 também chama a atenção para o impacto das mudanças climáticas sobre a segurança energética. Ondas de calor, secas e eventos extremos estão aumentando em frequência e intensidade, elevando a demanda por eletricidade e testando os limites das infraestruturas de muitos países. O Brasil, sendo altamente dependente de energia hidrelétrica, precisa de uma estratégia resiliente para enfrentar esse cenário. A integração de novas tecnologias como baterias e microredes pode ajudar a tornar o sistema elétrico mais robusto e capaz de responder a crises, mantendo a continuidade do fornecimento mesmo em situações adversas. Por fim, o relatório destaca que uma transição energética bem-sucedida precisa ser inclusiva e acessível para todos. A expansão das energias limpas deve considerar as desigualdades econômicas e garantir que os benefícios das novas tecnologias sejam distribuídos de forma equitativa. No Brasil, isso significa promover políticas que incentivem a geração distribuída, possibilitando que os consumidores residenciais e de pequeno porte tenham acesso a fontes renováveis de maneira econômica. Além disso, a educação sobre o uso eficiente de energia é crucial para envolver a população no esforço de uma transição sustentável.
Você acabou de ouvir o professor Fernando de Lima Canepli, da FZEA, a Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, em mais um episódio da série Energia. O podcast é uma parceria entre a Rádio USP de Ribeirão Preto e a FZEA. Produção, Fernando de Lima Canepli e Ferraz Júnior. Edição, Mário Brother, Luiz Fontana e Gabriel Soares. Coordenação, Ferraz Júnior.
Rede USP, alternativa no seu rádio.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Supervisão, Ferraz Júnior. Produção, Amanda Raical. Participação, Carolina Castro. Coordenação, Gabriel Soares. Na técnica, Luiz Fontana e Mário Brother. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta na segunda-feira, ao meio-dia. E daqui a pouquinho tem o Express Cultura e eu volto com você já já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.